Artigo 157, parágrafo 2º, combinado com 95.
Artigo?
157, parágrafo 2º, combinado com 95. Vou colocar SGM para pesquisar um pouquinho aí. Presidente, diz o artigo 157, o caput. Aprovado o requerimento de urgência, entrará a matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia. Muito bem. Parágrafo 2º, e eu vou colocar em negrito verbalmente aqui o dispositivo específico a que eu me refiro. Fim do prazo concedido, a proposição será incluída na ordem do dia para imediata discussão e votação, com parecer ou sem ele. Anunciada a discussão, sem parecer de qualquer comissão, o presidente designará relator que o dará verbalmente no decorrer da sessão ou na sessão seguinte a seu pedido. O parecer, ele precisa ser lido. O relator, ele resumiu o relatório, partiu diretamente para o voto, de maneira absolutamente antirregimental. E, presidente, veja, a prática de dispensar leitura de relatório é uma prática consolidada nesta casa em comissão. Em plenário, eu nunca vi precedente de o presidente permitir, não é nem dispensar, do presidente permitir que o relator, com as suas palavras, resumisse o relatório. Foi exatamente o que aconteceu aqui.
Senhor presidente, esse relatório está 10 dias
publicado. Presidente, eu tenho a palavra. Vossa Excelência garantiu para o relator, concluir, agora é de quem está fazendo a questão de ordem. Se Vossa Excelência puder retomar o meu tempo.
Pode concluir, senhor.
Não, para concluir não, presidente, eu tenho tempo regimental.
Pode concluir, não tem problema.
Então vamos lá. Repetindo, eu nunca vi em 7 anos de mandato, nesta casa, o presidente dar autorização ou o relator, por liberalidade, resumir o próprio relatório e a gente partir para a votação com a leitura do voto sem a leitura do relatório. Quando teve impeachment de presidente da República com um voto imenso, foi lido o voto. Quando teve reforma da Previdência com voto imenso, foi lido o voto. Quando teve reforma tributária com voto imenso, foi lido o voto. Aí agora, o relator fez um pedido à Vossa Excelência, sob a justificativa de que o relatório teria 16 páginas, pedindo para resumir o relatório. E o deputado relator resumiu o relatório, não leu o relatório na íntegra. Então, presidente, eu só quero lamentar muito que na tarde de hoje o maior destroçamento de regimento tenha sido feito. Primeiro, Vossa Excelência cortar o microfone de aparte. Segundo, Vossa Excelência não conceder votação nominal em pedido de urgência, que eu nem precisaria ter pedido. A urgência ela já é presumida, porque ela tem quórum qualificado. Qualquer matéria com quórum qualificado, presume-se que a votação precisa ser nominal, sem pedido de ninguém. Mas eu ainda fiz o pedido. Então, já é a terceira ou quarta vez que Vossa Excelência viola o regimento, então eu vou pedir para que, pelo menos nessa vez, Vossa Excelência cumpra.
Essa urgência, deputado, foi aprovada dia 25 de fevereiro. E o parecer, 16 de março.
Sim, eu não falei sobre a urgência, eu falei sobre esse
não
lido.
Não se trata dessa situação que você está trazendo aqui.
Ele não leu.
A urgência é aprovada imediatamente e bem à ordem do dia.
O deputado, o relator, quer continuar?
Não, senhor presidente, eu já li o meu voto. Eu posso repetir a conclusão aqui do voto, que ia ser pequenininho. Porque eu não quero cansar com meus pares. Quem? Né, tudo tem um limite. Né, e você está ultrapassando que limite. Até um desrespeito com nossos pares. Eu nunca critiquei ninguém aqui. Eu não faço esse tipo de coisa que você faz. Mas eu acho isso ridículo.
Seguir o regimento,
é,
você não faz? Sempre.
Que seguir regimento?
É o que eu faço.
Se seguisse regimento, você não falava as besteiras que você fala?
Rapaz. Que besteira? Me refuto,
para com isso.
Fala o artigo que te respalda.
Para com isso.
Você não tem, né? Porque você não cumpre, você nem sabe, você nunca leu o regimento.
O relator está com a palavra.
Eu não vou polarizar aqui com ele. Eu posso ler de novo a conclusão do meu voto? Porque ela é pequena e isso não faz...
Já foi lido, deputado. Sem problema nenhum.
Eu vou fazer isso, mas vou fazer isso em consideração a Vossa Excelência.
Agradeço, deputado.
A conclusão do meu voto. Ante o exposto e no âmbito da Comissão de Administração e Serviço Público, somos pela aprovação do projeto de lei 6.359/2025, por considerar que a proposição contribui para o fortalecimento da estrutura da Justiça Federal de primeiro grau, ampliando a capacidade institucional de preservação jurisdicional em regiões estratégicas do país e aprimoramento da organização administrativa do Serviço Público Federal. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, somos pela a compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 6.359/2025. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e a boa técnica legislativa do projeto de lei 6.359/2025. E no mérito, pela sua aprovação. Esse voto está há 10 dias no sistema, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Requerimento de adiamento e discussão. Requer adiamento por uma sessão da discussão do projeto de lei 6.359/2025, constante da pauta da presente sessão, para encaminhar o requerimento. Deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado Kim Kataguiri.
Enquanto deputado... Você que acompanha a gente pela rádio, pela TV Câmara, também na internet, os deputados agora vão discutir o projeto de lei 6.359, que trata de criação de varas federais no Amazonas e também em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Deputado Tony de Paula.
Olá, o Nino, ele é suplente de vereador na nossa gloriosa cidade de Itaboraí, é uma grande liderança política naquela cidade e aceitou agora o nosso desafio e está vindo candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Nino, seja muito bem-vindo aqui na Casa do Povo. Parabéns pelo seu trabalho, pela coragem que você tem de fazer política com credibilidade, com seriedade, sem rabo preso. Isto prova o seu caráter. E é bom estar ao lado de quem tem caráter e faz da política um meio de transformação social de verdade. Seja muito bem-vindo, Nino, da Autoescola. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Deputado Kim Kataguiri.
Presidente, mais uma vez eu vou lamentar aqui a violação que existiu do regimento, porque assim, aí eu não entendo por que a Câmara faz concurso para analista legislativo, para consultor legislativo. Porque se o regimento não serve para nada, deixa os deputados decidirem a regra que eles quiserem. Aí o deputado relator colocou de falta de respeito. Falta de respeito é quando existe uma regra, existe um regimento, existe um direito das minorias parlamentares, e essa regra não é respeitada. Aí, quando eu luto pela lei, por uma regra de respeitar o deputado, eu estou sendo desrespeitoso? Quando eu luto para que o mínimo, se o regimento fosse respeitado quando eu provoquei, a gente teria gastado 5 minutos. Agora, vão ficar mais, vamos lá, qual que é o meu... minha potência aqui, ficar 30 minutos, vocês vão ficar 30 minutos a mais escutando eu reclamar porque o regimento não foi cumprido. Vossas Excelências poderiam ter resolvido em 5 minutos, ter feito uma votação nominal e resolvido o requerimento. Não quiseram. Então, eu realmente lamento, que é a lei da selva, então. Então, quem construir maioria parlamentar aqui vai fazer o que bem entender. Vossas Excelências não se esqueçam que nenhuma maioria é para sempre. E Vossas Excelências não se esqueçam que ninguém é tão poderoso que não possa apanhar e ninguém é tão fraco que não possa bater. Eu acho que Vossas Excelências deveriam levar isso para a vida política de Vossas Excelências. Porque se for a imposição da vontade da maioria por um martelo, amanhã eu vou ser maioria. Um dia eu vou ser maioria. Eu tenho certeza nessa vida... Tenho 2 ou 3 certezas para fazer uma paráfrase e ter a ousadia de adicionar um elemento. A primeira certeza é a morte, a segunda certeza são os impostos e a terceira certeza é que um dia eu terei maioria aqui. E quando eu tiver maioria aqui e eu agir desta maneira truculenta, ilegal, desrespeitosa com a minoria e Vossas Excelências serem minoria... Aí não reclame. Porque eu também sei ser truculento. Eu também sei desrespeitar o regimento. Aliás, desrespeitar o regimento, 513 sabe. O que a maioria não sabe é respeitar. Porque não é possível respeitar aquilo que você nem conhece. que é o que está sendo demonstrado aqui. Então eu lamento que a assessoria de regimento nesta casa tenha se tornado absolutamente inútil, que a gente gaste salários aí de 15, 20, 30, 40 mil reais para nada. Que a gente faz, a gente faz concurso público para quê? Transforma todos os analistas em cargo comissionado, não precisa ter conhecimento, o regimento não vale de nada.
Para falar contrário, o deputado Helder Salomão. A presidência solicita, senhora deputada, senhores deputados, que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Como orienta o Bloco União, PP, PSD, Republicano. Como orienta o PL. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV.
Não.
Deputado Patrus.
Nossa posição, presidente, colegas parlamentares, é muito clara. Não ao adiamento. Queremos votar esse projeto. É um projeto que tem relevância pública por razões aqui expostas por mim e outros colegas e, sobretudo, pelas razões expostas pelo relator.
Obrigado, deputado. Como orienta o Bloco Avante Solidariedade? Como orienta o PDT, PSB, Federação Pessoal Rede, deputada Luísa Helena. Heloísa Helena.
Votamos não ao requerimento, entendemos que o projeto é muito importante, apesar da dupla solidariedade que eu tenho a obrigação de dar a Vossa Excelência e ao deputado Kim, que corretamente fez o repúdio que era necessário em relação ao requerimento. Aproveito, senhor presidente, ao tempo que digo que o projeto é importante, ao tempo que é importante a presença do aparelho de Estado, eu faço um apelo ao governo para que os concursados que já existem, como os médicos peritos do INSS, numa fila desmoralizada de 3 milhões de pessoas no Brasil, e os auditores fiscais de trabalho, que são essenciais diante das condições indignas de trabalho, que já estão concursados, que eles possam ser chamados. Porque aqui é correto que abram novas vagas, tomara que o concurso seja limpo, entrem pessoas sérias, porque é muito importante. Agora, aproveita para chamar os que já estão concursados nessa fila indigna de 3 mil pessoas no INSS.
Obrigado, deputada Heloísa Helena. Deputado novo, Luiz Lima.
Presidente Charles, o Partido Novo orienta sim. Eu, pessoalmente, eu não duvido do deputado Dagoberto que o Mato Grosso do Sul realmente precise das varas federais, mas o que pega para a gente como Partido Novo é a falta de eficiência, de critério do nosso sistema judiciário. A gente vê o nosso sistema judiciário muito pouco eficiente, a começar pelo STF, que não tem dado bons exemplos nos últimos meses, nos últimos anos. Então, essa pulga atrás da orelha que a gente tem, e a gente fica muito resistente aqui a 16 juízes, 164 analistas e técnicos, 122 cargos comissionados nessas varas federais. Então, o que a gente quer é eficiência, objetivo. Por isso, o Partido Novo orienta sim.
Obrigado, deputado. Missão, como orienta missão, deputado Kim? PSDB.
Presidente, agora entrando no mérito da matéria, a gente está falando aqui de um gasto de mais de 200 bilhões de reais. Aí a argumentação vai ser, mas já está previsto na lei orçamentária. Sim, isso não faz com que o dinheiro deixe de sair do bolso do trabalhador, do pagador de impostos. E eu não vou negar aqui da necessidade de você ter juízes, de você ter servidores para tratar de questões, principalmente dos crimes que envolvem os crimes contra a União, que envolvem os tribunais federais. Agora, o judiciário já tem orçamento para isso sem precisar fazer absolutamente nada. O judiciário, se cortasse super salário, era 15 bi ao ano que teria. E, infelizmente, em mais um projeto enviado pelo judiciário, esse parlamento se submete e a gente vai criar aqui mais cargos, mais gastos, tirar mais do bolso do trabalhador, quando o judiciário poderia colocar nos seus próprios cortes de gastos, que, assim, nunca viu o judiciário promover corte de gasto, essa matéria. Missão vota sim.
Obrigado, deputado. Como orienta a maioria? Deputado Helder.
Presidente, a maioria orienta não, queremos votar a matéria. Nós estamos falando de um projeto de lei que prevê a interiorização da Justiça Federal de primeiro grau em dois estados que têm efetivamente elevada complexidade socioambiental e logística. Nós estamos falando de aproximar o acesso à justiça aos cidadãos que precisam em regiões estratégicas do Brasil, onde há efetivamente conflitos fundiários, crime organizado e a ação da justiça, e acesso e o acesso dos cidadãos à justiça facilitado, com certeza vai contribuir para o enfrentamento de problemas complexos e graves naquelas regiões. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Como orienta a minoria? Deputado Silva.
Minoria, senhor presidente, é uma criação de 302 cargos, um custo a mais de 200 milhões de reais. Nós estamos preocupados com os gastos públicos que o governo continua fazendo. Sai mais um dado agora, recente, que é um recorde histórico. 80,2% das famílias brasileiras estão endividadas. Ou seja, a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. E a gente coloca mais uma conta para eles pagarem. E 29,6% das famílias estão com dívidas em atrasos, pendências, inadimplência. Então, a situação do Brasil, economicamente, é séria. Das famílias, é séria. E nós estamos discutindo aqui criação de cargos, mas custos é sim.
Obrigado. Governo, deputado.
PSDB. Oposição e PL também sim.
Oposição, deputado.
Presidente, oposição vai votar pela retirada, pelo adiamento da discussão, por uma única razão. A gente entende que, infelizmente, a gente está criando mais cargos, é um impacto de 90 milhões, e isso, pelo menos, a oposição não pode colocar a sua digital num projeto desse. Portanto, a oposição vai encaminhar pelo adiamento da discussão.
Obrigado, deputado.
Senhor presidente, o PSDB encaminha não a retirada, e aí eu quero respeitar toda a oposição. Nós respeitamos as posições dos parlamentares, que é uma casa que tem várias ideias. Aqui, assim como o Luiz, que do Novo, respeitosamente, fez a sua ponderação. O que a gente fica inconformado é com a falta de respeito, principalmente em relação à Vossa Excelência, que também tem conduzido essa casa. Mas, com o tempo, esses deputados vão amadurecendo e vão aprendendo a liturgia do cargo.
Obrigado, deputado. Todos já votaram? Posso encerrar a votação? Está encerrada a votação. Sim, 126, não 262. Requerimento foi rejeitado. Passa-se a discussão. A favor, o deputado Sidney Leite. Deputado Chico Alencar. Para falar a favor, o deputado João Daniel. Para encaminhar a favor, o deputado Érica Cocai. Contra, o deputado Adriana Ventura. Vai encaminhar ao contrário o deputado Kim Kataguiri.
A tarde de hoje poderia ter sido tão mais simples, presidente, tão mais tranquila. O pessoal poderia ter voltado para casa tão mais cedo se fizesse uma coisa simples de cumprir a letra do regimento. Só isso. E eu ainda sou obrigado a escutar de certo parlamentar, porque eu não vou citar o nome para não dar direito de resposta, se é que ele sabe que ele tem o direito de chamar direito de resposta, já que não leu o regimento, que alguns parlamentares vão amadurecer e aprender a liturgia do cargo. Alguns já ocupam cargos há tanto tempo que de tão maduros já estão podres. E eu acho que, felizmente, nós temos uma nova geração de parlamentares. Nós temos uma nova geração de pessoas que querem ver esse tipo de velhas práticas, esse tipo de gente que se elege com as práticas mais patrimonialistas possíveis, bem longe do poder. Graças a Deus, a mudança é uma questão de quando e não uma questão de se. Bom, vindo para o mérito da matéria, eu vou ler aqui para o pagador de imposto quanto dinheiro vai sair do bolso dele em relação a cada cargo. Em relação aos novos juízes federais, a gente está falando de uma previsão em 5 anos de R$22 milhões. Em relação a juízes federais substitutos, a gente está falando em 5 anos de R$21 milhões. Em relação a analista judiciário, a gente está falando de R$100 milhões. Em relação a analista judiciário oficial, a gente está falando de R$12 milhões. Em relação a técnico judiciário, a gente está falando de R$79 milhões. Em relação a cargos em comissão, a gente está falando de R$11 milhões. Em relação a funções comissionadas, a gente está falando de R$35 milhões. Então é isso. Se o eleitor, se o cidadão, se o trabalhador, o pagador de impostos do Brasil, acha razoável criar mais cargos para a justiça, dar mais cargos para juízes, juízes privilegiados que vêm aqui na sua casa através das suas associações para defender os seus super salários. Engraçado, essas associações nunca bateram na porta do meu gabinete para pedir ajuda para combater o crime organizado. Essas associações nunca bateram na porta do meu gabinete para pedir modernização do sistema de justiça. Essas associações nunca bateram na porta do meu gabinete para pensar em como aumentar a acessibilidade da justiça. A única vez que a associação de magistrados, quaisquer que sejam, bateram na porta do meu gabinete em 7 anos foi para defender os próprios privilégios, foi para defender os próprios supersalários. Então, eu não coloco minha digital num projeto para beneficiar esses privilegiados que só vêm fazer lobby dentro dessa casa em prol dos seus próprios privilégios. Quem coloca, por qual razão que seja, que lide com a sua consciência, se é que ainda há.
A discutir contrário, a deputada Rosângela Muro. Deputada Rosângela Muro.
Obrigada, senhor presidente. Primeiro, a gente tem que trazer aqui a discussão a respeito desse projeto, que o tempo para a gente discutir aumento de cargos e que, via de consequência, é aumento de despesa, porque o orçamento do Poder Judiciário, que vem dele mesmo, é das custas, emolumentos, taxas judiciais, e é evidente que não é esse valor que supra a despesa de toda a criação de cargos e as decorrências. A gente devia estar discutindo aqui justamente o contrário, diminuir o tamanho do Estado, diminuir o tamanho do efetivo dos poderes. Né? O Supremo Tribunal Federal está decidindo, se não hoje, nos próximos dias, a história dos penduricalhos. O que quer dizer? Reduzir o tamanho da máquina pública. Então, primeiro, que é absolutamente inapropriado quando a gente debater esse tema de aumentar os gastos, quando a gente deveria estar discutindo o contrário. No segundo momento, eu ouvi com muita atenção o pronunciamento do relator e não vai ser criando mais vara federal que o problema do crime organizado vai ser resolvido. Porque a gente vê justamente muitos juízes federais e com decisões dos tribunais superiores soltando essas pessoas, dando medidas que não há prisão, dando liminares. Então, se a gente vai tratar de enfrentar o crime organizado, é preciso manter essas pessoas dentro do devido processo legal presas, e não o contrário, como a gente está vendo. Então, presidente, somados esses fatores, a absoluta intempestividade de tratar desse tema de aumento de custos agora, a absoluta impropriedade de quando o governo vem defender medidas mais severas em relação à criminalidade, que a gente sabe que quando acontecem as votações aqui, elas são no sentido diametralmente oposto, e porque não vai ser criando vara federal que o problema da criminalidade vai ser resolvido, sobretudo na porta de entrada do estado do colega relator, de crimes, de crime organizado, narcotráfico, drogas, enfim. Então, eu me manifesto aqui, presidente, pela não aprovação desse projeto.
Obrigada, deputada. Declaro encerrada a discussão. Requerimento de adiamento de votação. Requer o adiamento por uma sessão de votação do projeto de lei 6.359/2025, constante da pauta da presente sessão, para encaminhar o requerimento. Deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado Kim Kataguiri.
Você que está nos acompanhando, os deputados debatem o projeto de lei que estabelece a criação de 2 varas federais no Amazonas e 6 em Mato Grosso do Sul. E agora um requerimento que pede o adiamento da votação. Deputado Kim Kataguiri.
Além de ter o regimento descumprido, a gente ainda vai criar mais cargo para o judiciário, que mantenha seus próprios privilégios. Agora, e assim, a estimativa de impacto que eu coloquei aqui ainda foi baseado na remissão que o relator fez à lei, à lei orçamentária anual. Com certeza o impacto vai ser maior, porque o judiciário nunca coloca nas suas próprias estimativas, e eu já tive algumas experiências de plenário calculando isso, os penduricalhos. Né? Sempre coloca o salário e os penduricalhos que vão ficar dentro do teto. Nunca colocam aquilo que vai ficar acima do teto. Então, o impacto é sempre menor do que o judiciário coloca, mas mesmo no impacto menor que o judiciário colocou, a gente ainda está falando de pelo menos 200 milhões de reais em 5 anos. Bom, eu já percebi que a gente, como sempre, né, não temos maioria para barrar o projeto do judiciário, aliás, nunca o parlamento tem coragem de formar a maioria para barrar qualquer projeto que venha do Poder Judiciário, seja a criação de cargo, seja aumento de salário. Aliás, eu vivenciei aqui na legislatura passada, quando aumentaram o teto salarial para R$ 46 mil, reais, aumento de salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, essa casa não teve a menor coragem de fazer qualquer enfrentamento e nem teve interesse, porque sabia que acompanhada do aumento do teto viria o aumento de salário para os parlamentares, e veio o aumento de salário dos parlamentares, e maioria esmagadora dos meus colegas, vossas excelências que estão aqui, com raras e honrosas exceções, votaram o aumento dos próprios salários, sem nenhuma vergonha. Aí eu acho engraçado, né? É desrespeito quando eu peço para o regimento ser cumprido, mas não é desrespeito com a população no país miserável que a gente vive, votar o próprio aumento de salário. Aí é tranquilo, aí todo mundo faz cara de paisagem. Aí é uma coisa hiper respeitosa, litúrgica, né? não exigir que o judiciário pare com seus abusos. Recentemente teve uma matéria censurada do Poder 360 por parte da Justiça, primeira instância, não estou falando de Supremo, não estou falando de abuso de cortes superiores, estou falando de primeira instância, porque expôs um caso envolvendo uma delegada e aí concedeu uma liminar para essa delegada para não ser divulgada. Então, assim, a justiça brasileira não está merecendo a deferência desta casa, especialmente a justiça brasileira que julga esta casa. E mesmo o Superior Tribunal de Justiça, esse Superior Tribunal de Justiça que enviou esse projeto que a gente está votando agora, foi aquele mesmo que criou uma exceção para a própria jurisprudência para permitir estupro, para permitir pedofilia, estupro de vulnerável em relação àqueles marmanjos de 35 anos que estavam tendo relação com a menina de 12 anos de idade, precedente do Superior Tribunal de Justiça, cujo projeto a gente vota agora.
Obrigado, deputado. A presidência solicita, senhoras deputadas e senhores deputados, que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Como orienta o Bloco União PP, PSD, Republicano? PL, como orienta o PL, Fraga?
Presidente, o objetivo principal desse projeto é a interiorização da justiça de primeiro grau. Nós entendemos que é necessário, nós entendemos que numa situação que o país vive em combater o crime organizado, acontece que quando se cria essa quantidade de cargos, 8 juízes federais, a gente sabe que não vai resolver muito o problema e a despesa é muito alta. É por isso que a gente tem que se posicionar contra em virtude da despesa, mas eu, de uma certa forma, não tiro o mérito do projeto. Projeto, se verdadeiramente o Poder Judiciário utilizasse esses recursos para trabalhar, mas eles não estão fazendo isso. A gente sabe muito bem que essas varas serão criadas e vai continuar tudo como está. Mas só para, como existe despesa, e para manter a coerência da oposição, nós vamos se posicionar contrário ao projeto.
Obrigado, deputado Fraga. Como orienta a Federação PT, PCdoB, PV? Como orienta o Bloco Avante Solidariedade?
A federação,
deputado Helder.
Orienta não. Queremos votar logo essa matéria. Nós estamos falando de interiorização da Justiça Federal em 2 estados. Estamos falando de ampliação de acesso à justiça para enfrentamento a problemas reais existentes naqueles estados. Por isso, nós orientamos não e vamos votar, porque é uma matéria relevante e importante para o Brasil.
Obrigado, deputado Helder. Como orienta o Bloco Avante Solidariedade? Como orienta o PDT? Como orienta o PSB? Como orienta a Federação Pessoal Rede? Deputada Heloísa Helena.
Senhor presidente, a Federação Pessoal Rede vota não ao adiamento da votação. Compreendo que existe muito desperdício em todos os poderes, tem uma esculhambação gigantesca, mas eu acho que a presença do aparelho de Estado é de fundamental importância. A ampliação do aparelho de Estado, especialmente em áreas de maior distância dos centros urbanos, é muito importante. E eu aproveito para mais uma vez apelar ao governo que chame os concursados de médicos peritos, porque só um país desmoralizado aceita 3 milhões de pessoas numa fila do INSS, e são os pobres. E ao tempo também que faço um apelo para que os auditores fiscais do trabalho sejam chamados, porque eles são essenciais na selvageria do mundo do trabalho. Obrigada, presidente. A federação vota não.
Obrigada, deputada. Como orienta o novo, deputado Luiz Lima?
Presidente Charles, o novo continua indo no mesmo sentido, orienta sim. Eu li o projeto, deputado Dagoberto, são 6 varas aqui, por exemplo, em Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas, Dourados, no Amazonas, em Tefé e Humaitá. Mas eu vou seguir a mesma linha que aconteceu nos Jogos Olímpicos, por exemplo, que foi aqui no Brasil e na Copa do Mundo, né? O Brasil quer ter o que não tem e não cuida do que tem. Então, o nosso sistema judiciário é bem ineficaz. A gente espera aí até 10 anos, 20 anos para a conclusão de um processo. E o que pega também é a criação de 122 cargos comissionados, 164 cargos técnicos, 16 juízes. O novo acredita que com a estrutura que a gente tem, a gente está muito longe de ter uma eficiência perto do tamanho do judiciário brasileiro e da despesa. Então, esse passo atrás, 2 passos atrás, é para a gente criar eficiência primeiro, para depois criar novas estruturas. O Partido Novo é sim.
Obrigado, deputado. Como orienta a missão, deputado Kim?
Presidente, eu acho no mínimo irônico que a gente esteja aprovando um projeto que venha do Judiciário e o Judiciário mande um projeto que desrespeita a própria Constituição, né? É de um amadorismo tremendo um projeto enviado pelo Superior Tribunal de Justiça não observar um dispositivo tão básico para quem lida com o orçamento, como o 103 do ato das disposições constitucionais transitórias. A memória de cálculo apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para tornar este projeto compatível financeira e orçamentariamente. Mas, e aqui eu quero chamar a atenção dos colegas, sempre que essa casa aprova um projeto que está em desacordo com as leis orçamentárias, inclusive com o 103 do ADCT, o Judiciário, com razão, derruba. Só que agora a gente vai apresentar um projeto que desrespeita o 103 do ADCT, só que vem do Judiciário. Então, eles mesmos vão julgar a inconstitucionalidade da própria lei.
Obrigado. Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Maioria, o deputado Patrus vai orientar?
Maioria pelo governo.
É. Deputado Patrus Ananias.
Pelas razões aqui expostas, presidente, colegas parlamentares, nós defendemos, sim, o Estado democrático de direito de forma ética, transparente, Estado que presta contas. Este é o nosso compromisso. Mas, por outro lado, o Estado tem que cortar em alguns excessos que, muitas vezes, as forças da direita são coniventes. Nós não aceitamos que o Estado venha fazer cortes exatamente no Poder Judiciário. Nós sabemos, sim, que o Estado Democrático de Direito exige que os seus espaços, as suas instituições, sejam permanentemente aperfeiçoadas, abertas democraticamente ao povo. Queremos que o Poder Legislativo, que o Poder Judiciário, que o Ministério Público, que as Forças Armadas, Polícia Federal, todos esses espaços sejam transparentes, prestem contas, mas são espaços fundamentais para garantir a segurança nacional, para garantir a democracia, para garantir o desenvolvimento e o bem-estar do nosso país.
Nós não podemos penalizar exatamente o judiciário em regiões que nós sabemos que são hoje regiões desafiadoras, regiões duramente ameaçadas. Portanto, nosso voto, mais uma vez, é não a esse requerimento de retirada de pauta.
Obrigado, deputado. Minoria e oposição, deputado Silva?
Minoria e oposição, não, deputado. Senhor presidente. O rombo da dívida pública, quando entram os juros da dívida, o déficit nominal é cerca de 1 trilhão ao ano. O governo gasta mais do que arrecada. O Estado crescendo cada vez mais. Por esse motivo, nós indicamos sim.
Obrigado, deputado.
Todos já votaram? Vou encerrar a votação. Sim, 124, não, 257. Está rejeitado o requerimento. Passa-se a votação. Para encaminhar a favor, o deputado Rodrigo Hollenberg, deputado Sidney Leite, deputado Chico Alencar. Vai encaminhar contrário, o deputado Adriana Ventura. Vai encaminhar contrário, o deputado Kim Kataguiri.
Mais um requerimento foi rejeitado. Esse requerimento pedia que fosse adiada a votação desse projeto que cria varas federais no Amazonas e também em Mato Grosso do Sul. E agora os deputados vão discutir, na verdade, encaminhar naquela fase em que é a última opção para poder tentar convencer e expor o posicionamento antes de votar. Deputado Kim Kataguiri.
Presidente, primeiro, todo projeto, segundo o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tem que vir acompanhado, e sempre que houver criação de cargo, criação de despesa, etc., etc., etc. Nossa lei de responsabilidade fiscal também dito mesmo, salvo engano, artigo 15, 16, de que precisa ter estimativa de impacto e fonte de receita. Existe um anexo na lei orçamentária anual que prevê gastos com provimento de cargos por parte do Poder Judiciário. Mas, no projeto e no relatório, não existe a estimativa de impacto autônoma. O projeto e o relatório só dizem o seguinte: olha, tem um valor que está reservado lá na lei orçamentária anual. Nós vamos gastar uma parte desse valor sem exceder o limite desse valor. Pois bem, a lei e o relatório sequer precisavam dizer que não pode ultrapassar o limite, porque o limite é o limite. O ponto que o torna inconstitucional, e a gente nem deveria estar deliberando sobre isso aqui, em razão desse vício, é: um projeto não pode dizer que vai utilizar parte de um recurso já previsto na LOA sem que o próprio projeto diga quanto desse recurso previsto na LOA vai ser utilizado. Então, um projeto enviado pelo Poder Judiciário, descumprindo uma regra orçamentária tão básica quanto a LRF e o 113 do ADCT, mostra apenas que nós não devemos ampliar nenhuma estrutura do judiciário. E digo mais, saia à rua e pergunte para a população brasileira a satisfação que ela tem, o quanto ela aprova a atuação do judiciário contra o crime organizado ou mesmo contra o crime desorganizado. Porque a justificativa que se dá aqui é o seguinte: precisamos combater o crime organizado, então vamos contratar mais juízes. Pergunte para a população o que elas pensam sobre as decisões que o judiciário tem dado em relação a furto, roubo, homicídio, latrocínio, tráfico de drogas. Recentemente a gente teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça liberando um sujeito que foi pego com 200 quilos de pasta base de cocaína porque foi apreendido por um guarda civil metropolitano. E aí ele não pode abordar com base na fundada suspeita porque não é polícia. Então o sujeito que foi pego com 200 quilos de droga, tudo bem. Aí a solução é o quê? Criar mais juiz. Mas só ressaltando do amadorismo da justiça e deste parlamento em aceitar isso, de mandar uma proposta que não tem nem a estimativa na própria proposta e que só faz uma indicação para a lei orçamentária sem dizer o quanto da lei orçamentária vai gastar.
Em votação, projeto de lei número 6.359 de 2025. A presidência solicita às senhoras deputadas, senhores deputados, que registrem seus votos. Está iniciada a votação. Orientação de bancada, como orienta o Bloco União PP, PRD Republicano, como orienta o PL, como orienta o PL, deputado Fraga.
O PL, presidente, pelas razões já discutidas aqui, nós vamos orientar o voto não, tendo em vista as despesas que serão provocadas com a criação dessas varas. O país não está em condições de ficar gastando tanto dinheiro assim, ainda mais com o Poder Judiciário que está sempre remanejando verba, quer dizer, está sobrando dinheiro lá. Então, o PL vai votar, orientar não.
Obrigado, deputado. Como a orienta a Federação PT, PCdoB, PV? Deputado Patruso.
Como já vimos, já falamos, reiteramos, que é sempre bom lembrar, o Estado democrático de direito que nós defendemos, mas que a nossa direita não defende, não tem compromissos democráticos, por isso mesmo querem fragilizar o poder judiciário. A democracia pressupõe o poder judiciário, como pressupõe o poder legislativo. Nós precisamos, sim, permanentemente aperfeiçoar as nossas instituições democráticas, o poder legislativo, o poder judiciário. Nós também precisamos de boas revisões aqui nesta casa, nas assembleias legislativas, câmaras municipais, mas por isso não vamos desconstituir o legislativo. E não podemos desconstituir o judiciário, que pressupõe a sua presença efetiva em todo o território nacional brasileiro, especialmente na Amazonas e no Mato Grosso do Sul.
Obrigado, deputado. Como orienta o PDT? Como orienta o PSB? Federação Pessoal Rede, deputada Heloísa Helena.
Presidente, a Federação Pessoal Rede vota sim. Nós entendemos que existem problemas nas instituições, existe banditismo político em todos os lugares, mas é inaceitável a generalização perversa e desonesta intelectualmente. Portanto, nós votamos favorável. É importante que exista a ampliação do aparelho de Estado, o judiciário acessível à população e não apenas aos grandes e poderosos que podem pagar grandes advogados. Mas, senhor presidente, eu não vou esquecer de cobrar mais uma vez que chame o governo, por favor, chame os médicos peritos de INSS e os auditores fiscais. É uma esculhambação uma coisa dessa no Brasil. 3 milhões de pessoas numa fila do INSS abriram apenas 2 vagas para o Rio de Janeiro, um estado extremamente problemático, nas periferias, alta vulnerabilidade, na Baixada, no estado todo. Tem pelo menos 7 médicos que não são meus amigos, nem os conheço. 7 médicos que estão como peritos e o governo não chama.
Obrigado.
Portanto...
Obrigado. Obrigada, deputada. Como orienta o novo deputado Luiz Lima?
Presidente Charles, olha, ouvir de deputados, de colegas aqui, que a direita é contra a democracia, eu vou ler matéria de ontem, da Folha de São Paulo, 24 de março, do jornalista Arthur Guimarães de Oliveira. Tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal pagaram aos magistrados pelo menos 10,7 bilhões de reais acima do teto remuneratório constitucional em 2025, de acordo com o novo levantamento da Transparência Brasil, em parceria com a República. Eu vou repetir, 10,7 bilhões acima do teto constitucional. Por isso que eu falei aqui, deputado Dagoberto, pode estar correto que precise, sim, no Mato Grosso do Sul, do Amazonas, mas a esse custo, a gente não cuida do que tem e quer ter o que não tem. A nossa justiça é ineficiente, é cara, por isso o Partido Novo é não.
Como orienta a missão, deputado Kim?
Presidente, questão de ordem. Vossa Excelência me concede questão de ordem?
Questão de ordem.
Artigo 95, artigo... O parágrafo... O artigo 125, o parágrafo 1º do artigo 137. Presidente, o parágrafo 1º do artigo 137... Ele diz que, além do que estabelece o artigo 125, a presidência devolverá ao autor qualquer proposição que, aí eu inciso primeiro, não estiver devidamente formalizada e em termos. A proposta que nós estamos deliberando não está formalizada e em termos regimentais, porque descumpre o artigo 113 do ADCT e porque descumpre também o artigo 169 da Constituição da República, que diz o seguinte: a despesa com pessoal ativo, inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica de lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Para além disso, presidente, eu vou citar um precedente para auxiliar a Vossa Excelência. No dia 6 de dezembro de 2017, a mesa diretora devolveu um projeto aos respectivos autores, porque eles descumpriam o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, justamente, portanto, se não cumpre a formalidade, ele não pode ser analisado e deve ser devolvido ao autor. É o que diz o nosso regimento, mais uma vez ressaltando o que eu já coloquei da tribuna: assusta o Poder Judiciário cometer um erro tão primário na apresentação da sua proposta, apenas fazendo remissão, e aqui eu vou entrar na minúcia. Na lei orçamentária de 26, que eu citei da tribuna também, a gente tem a previsão de 50 milhões de despesa primária para o provimento do 719 neste exercício, né? Especificamente para os TRFs que nós estamos discutindo aqui, primeira e terceira região, o anexo 5 da LOA autoriza a criação de 302 cargos, dos quais 102 podem ser providos em 226, em 2026. Mas apenas a LOA apresenta qual que é a previsão orçamentária, que são de 40 milhões e 200 mil reais, e a proposição não apresenta essa estimativa de impacto, apenas faz remissão à previsão orçamentária que está prevista na LOA, razão pela qual eu peço a Vossa Excelência que dê deferimento à devolução ao Superior Tribunal de Justiça dessa proposição, por ser patentemente constitucional.
Recolho a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado. Como orienta a missão, deputado?
Orientação do missão, presidente, evidentemente é não, né? É uma proposta ilegal, inconstitucional, para criar mais cargos, tanto de membros do Poder Judiciário como de assessores, para um poder que não tem cumprido o seu papel, para um poder que tem sido ineficiente, para um poder que tem atropelado outros poderes, para um poder que tem censurado a imprensa, para um poder que tem defendido seus próprios privilégios, seus próprios supersalários, para um poder que não tem feito o devido enfrentamento ao crime organizado, inclusive por falta de coragem por boa parte dos seus integrantes. Pelo contrário, o que a gente vê principalmente em cortes superiores, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, são cada vez mais decisões, inclusive desrespeitando a própria jurisprudência, inclusive desrespeitando as suas próprias súmulas, inclusive desrespeitando relatores de casos, desrespeitando os próprios precedentes em decisões monocráticas para beneficiar ou em benefício de criminosos de facções perigosas do nosso país, razão pela qual a missão, mais uma vez digo, vota não.
Obrigado, deputado. Como orienta a maioria, deputado Helder Salomão.
Maioria e governo, presidente.
Maioria e governo, deputado.
Nós orientamos sim, já falamos aqui da relevância dessa matéria. Eu fico ouvindo alguns parlamentares falando que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser reduzido. A quem beneficia o Estado mínimo? Quem precisa de Estado é a população mais vulnerável. O Estado é fundamental na vida das pessoas que precisam de educação, de saúde, de acesso à justiça, que precisam efetivamente de um poder que atue para a resolução de conflitos, para enfrentar o crime organizado, para resolver inúmeros problemas. E nós sabemos que essa matéria tem este objetivo. Em regiões do nosso país, em dois estados importantes, portanto, nós orientamos sim e queremos votar logo para aprovar essa matéria.
Obrigado, deputado. Minoria, oposição, deputado Faú.
Presidente, eu já trabalhei na minha trajetória com grandes juízes federais, respeito muito alguns juízes federais, mas eu tenho certeza que, na atual conjuntura do Brasil, a sociedade, pagador de impostos, não está nem um pouco interessado em arcar com esse ônus, com esses custos de criações de novas varas federais. E eu digo com sinceridade, criação de vara federal não ajuda o combate ao crime organizado na fronteira. Isso é balela. O que combate o crime é fuzil, valorização de operador de segurança pública. Eu trabalhei com grandes juízes federais, Sérgio Moro, Gabriela Hard, Marcelo Bretas no Rio de Janeiro. Esses são dignos de honra. Agora muitos não honram a Justiça Federal. Muito obrigado, força e honra.
Obrigado, deputado. Todos já votaram? Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Sim, 258, não 140.
Aprovado o projeto de lei.
Aprovado o projeto de lei. Encontra-se
presente.
Em votação, a redação final. Aquele que for para aprovação permaneça como se acha. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal.
Presidente, tempo de liderança da oposição.
Ô, deputado, só para dar posse aqui um colega não, deputado, claro. Pode ser? Encontra-se presente o senhor Ilaci Bigalho de Barros, representante do Estado de Minas Gerais, eleito pelo PSC, que tomará posse em virtude de afastamento do deputado Euclides Peterson. Convido Vossa Excelência a prestar o compromisso regimental. Todos presentes em posição de respeito.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Declaro empossado o senhor deputado Ilaci Bigalho. A quem eu convido, quer fazer uso da palavra? Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Pode. Onde sou?
Senhores deputados, deputadas, uma boa tarde a todos. Venho saudar a Vossa Excelência Charles Fernandes em nome de toda a mesa e também o presidente do Republicano, Marcos Pereira, juntamente com toda a nossa bancada. Saúdo também ao deputado Euclides Peterson e agradeço a confiança. E te garanto, a cadeira está em boas mãos. Saúdo também a todos os meus colegas da bancada mineira. Cumprimento aqui o secretário de governo de Santa Luzia, aqui presente, Carlos Lomi, e também o secretário de desenvolvimento urbano, Hélio Queiroz, em nome de toda a serventuários da Prefeitura de Santa Luzia. Saúdo também todos os luzienses mineiros aqui presentes, bem como a minha família aqui presente. Os meus filhos, Ilaci, Ricali, Andrei e Hubert. Subo hoje a essa tribuna com muita gratidão, mas principalmente com senso de responsabilidade. Sou Ilaci Bigalho, empresário, advogado, sua vice-prefeito licenciado de Santa Luzia, pai e avô. E um homem que construiu sua vida com base no trabalho e no compromisso social. Aprendi ao longo da minha trajetória que o verdadeiro desenvolvimento começa pelas pessoas. Quando cuidamos de uma criança, mudamos um destino. Quando damos oportunidade a um jovem, mudamos uma geração. E quando respeitamos um idoso, honramos toda uma história. Esse sempre foi o norte da minha vida pública. Tive a honra de servir 2 mandatos como vereador, fui suplente de deputado estadual e minha última missão foi servir como vice-prefeito de Santa Luzia, Minas Gerais, ao lado de um grande amigo, quase um filho para mim, o prefeito Paulo Bigodinho. E essa caminhada me trouxe até aqui. Hoje chego a esse parlamento com senso de dever de representar a minha cidade, minha região e todo o meu estado que acredita em dias melhores. Nobres colegas, Santa Luzia é uma cidade grande, pulsante, com mais de 250 mil habitantes, quase 300 mil. 13ª cidade de Minas Gerais. Uma cidade estratégica, bem localizada, com enorme potencial de crescimento. Mas é também uma cidade que enfrenta problemas urgentes. A falta de infraestrutura adequada. A necessidade de obras estruturantes, as dificuldades de encostas e córregos a céu aberto e as constantes desafios causados pelas enchentes. É uma realidade que exige atenção, investimento e ação de uma cidade. Crianças precisam de cuidado e atenção, jovens precisam de oportunidade, emprego e perspectiva, idosos precisam de amparo, respeito e dignidade. Mas hoje, Santa Luzia vive um novo momento, uma gestão séria, comprometida, que está organizando o futuro. E faço aqui um conhecimento. Gente boa para trabalhar, Santa Luzia tem. Gestão comprometida, Santa Luzia tem. O que precisamos e precisamos com urgência é de recurso, investimento, emenda e apoio. É exatamente por isso que eu estou aqui, para trabalhar por Santa Luzia e a região metropolitana e por Minas Gerais. Pelo vetor norte, repito, da região metropolitana, Belo Horizonte também, todo o meu estado. Desculpa a repetição. E para transformar potencial de um resultado concreto para a população. Aproveito esse momento para agradecer ao presidente nacional, repito, Marcos Pereira, aos deputados federais, Luiz, tanto fez por Santa Luzia, nosso meu amigo Marcelo, delegado Marcelo de Freitas, Mário Eringer, Samuel Viana, e que me arremete ao grande senador Carlos Viana. E faço um convite a todos os deputados, ministros e também ao presidente da República. Vamos olhar por Santa Luzia, vamos investir em Santa Luzia. Falta vontade, não falta capacidade, falta muitas vezes o apoio necessário para transformar o projeto em realidade. Senhor presidente, sei que meu tempo aqui pode ser curto, mas também sei que, quando a propósito, tempo curto não é desculpa, é urgência. Urgência de ajudar. Estado. Urgência de fazer valer cada dia nesse parlamento. Essa é mais uma etapa de uma caminhada que seguirá adiante, com fé em Deus e com o apoio do povo. Enquanto eu estiver aqui, cada dia será dedicado a fazer a diferença, com trabalho, seriedade, e compromisso com as pessoas. Gostaria que esse discurso seja apresentado na voz do Brasil. E com muito orgulho que um filho de Santa Luzia